Audiobook grátis apresenta. Bem será para alguns motivo de maravilha, e de riso para muitos, a declaração por onde me agrada começar este anteprologo e ri, que o estou principiando, e querendo Deus o levarei ao cabo, antes de conhecer a obra para que vai feito. 14 anos, e não poucos deles bem estirados, são hoje discorridos depois de impressa, e portanto segundo meu costume aposentada e esquecida, a minha primavera. Nestes 14 anos, começados a contar aos 22 da minha vida, não só se encerrou, e desvaneceu aquela melhor, mais florida e derramada parte dela, que tanto discrimina, e afasta o período seguinte do anterior, senão que aí se desatou tão desfeito temporal de sucessos estranhos, de terrores e calamidades públicas-se tantas certezas saíram vãs, realizaram-se tantos impossíveis-se por tal arte se transtornou e renovou orem bem orem mal a face do nosso Portugal tão freicas e tênues relíquias de um passado, que ainda nós os moços alcançamos. Subsistem já agora quer nas pessoas, quer nas coisas e costumes, e enfim por tudo isto nos petrificamos, e envelhecemos em tanta maneira, que por mim digo, nestes 14 anos me parece ter a fortuna desbaratado cabedal de séculos, e o tempo uma larga idade do mundo. Tantos e tais anos que da minha obra me separam, não custará muito a crer ma tenham tornado ao cabo tão alheia, como se dela só muito por longe me houvera sussurrado uma leve noticia. Esta ideia confusa, mais suave e suavíssima como apagado retrato de antigos amores, como lua de estio contemplada em fundo de ermo, ou como vista de remotas velas ao coração do que Alemar definha desterrado entre as perezas, esta ideia toda mansa, toda rosada, toda primavera, mais temo perdê-la do que todas as minhas outras ilusões, se porventura já hoje alguma tenho. Talvez receie, e se receio talvez me não falte razão, que ao reler estes poemetos, nem ache neles as cores que os longes me figuravão, nem os gostos com que os ia não compondo, mas para assim dizer colhendo e enramaletando pelas várzeas e vales do Mondego, tanta foi a metamorfose que de mim fizeram os livros, as cousas, e a idade. Como que tenho uma dolorosa certeza de que me acontecerá com isto ou que já me sucede eu visitando, depois de espaçosíssima ausência, as casas onde a minha primeira infância fora brincada, amada e perdida, tudo achei mesquinho, solitário e quase mudo, tudo me dizia muita saudade e nenhum prazer cada pedra tinha sua história, mas todas me clamavam outros tantos desenganos. Grande diferença esta entre as nossas próprias antigalhas e as do mundo. As do mundo pelo seu mesmo mistério nos deleitão, são a primeira página de um romance para a imaginação as nossas pela sua certeza nos contristão, e são a página última de uma história que assaz nos corria formosíssima. Apraz-me portanto boiar ainda por algumas horas ao de cima destas fantasias, e antes de se me apagarem, se já ri que isso tem de ser, alegrar com seu reflexo estas páginas, que mal poderão ser muitas, sempre ri cedo para lançar pelas janelas fora os brinquedos de nossa puerícia e mal haja quem o faz sem que todo o coração se lhe aperte dentro no peito. Por isto que digo, entenderão meus leitores o porquê, exausta logo no primeiro ano a primeira impressão da primavera, tanto se tem devolvido sem que jamais me deliberasse a reimprimi-la. Pelos fins de todos os invernos e começos da melhor estação, me era ela de todos meus livreiros requerida por mais de uma vez me senti abalado, mas a lembrança do meu desencantamento me era sempre esquiva, e repugnava-me, como uma certa simonia, o arriscar-me a por alguns cruzados mal baratar uma delícia do santuário de meu ânimo. Nesta parte não me entenderão todos, mas os meus íntimos confirmariam com juramento o que digo. Agora, porém, que até a minha pobre biblioteca já se aí vai rareando e desfazendo vendida, e me importa por entre mim e a terra do meu nascimento muita outra terra de permeio, e Deus sabe para quanto tempo, obedeço aos desejos de muitos dos que ainda leem, ao conselho dos amigos, e à lei da necessidade. Reverei para a impressão, e perderei para mim este livro de saudades, livro que só fechado eu poderia ler como me convinha. E porquanto, depois de sua leitura talvez me desamparasse a vontade de aventurar algumas reflexões sobre este gênero de poemas, falasei antes, e já aqui deixando para o prólogo as que acerca da obra me forem por ela mesma sugeridas. A poesia campesina, ou segundo vulgarmente lhe dão nome, pastoril, com ser de todas a mais antiga, nunca em nenhuma parte se perdeu, dado em muitas decaísse não raro do seu crédito ilustre e, segundo todas as mostras, deitará ainda até ao fim das idades literárias. sempre moça como a terra sua mãe, mansa como os arroios seus irmãos, formosa como as flores que lhe guarnecem o chapéu de palha, livre e leve como os éfiros pela somada dos montes, alegre, namorada e inocente como as aves na madrugada do ano, ri de ver qual se vai sozinha e vivíssima por entre tantas coisas mais fortes que morrem com o seu cajado de pastora, segura entre tantos inimigos sigilando todo o orbe, e por todo ele bem-vinda vingando e vencendo todos os séculos se dando a alguns deles de mais amorável índole a sua própria forma. E relevando-lhe, ainda os mais ferozes e guerreiros, que lhes ela misture com a sua frauta do serão os hinos da guerra, lhes entreteça maliciosa violetas com os louros, e os campos que eles a ferro e fogo devastarão os repovoe ela de imaginadas verdura, flores e felicidade. Com um curioso reparo poderão ter feito os que os fazem no ler poetas, e ri, que apenas haverá algum dos chamados epicos, para quem o campo e sua vivenda não fosse deleitoso assunto. Comprasse Homero de travar com as façanhas dos heróis toques e pinturas do viver natural e primitivo Virgílio, que já primeiro que se abalançasse às armas e guerras tinha cantado os pastores, e doutrinado os lavradores, particularmente se recreia quando no meio das batalhas pode a uns e outros mandar algumas saudades nos dois Orlandos e em todos os livros de cavalaria, vai igual mistura ao mesmo na Jerusalém, cujo autor havia escrito Amintas, e dentre os nossos, para por todos citar um, mais um que por todos valha, Camões, não só afamou os portugueses sujeitadores de elementos e homens, mas todos se deleitem em conversar os pegureiros e campos da nossa graciosa Lusitania, terra cujos filhos, se me não engano, são por índole dotados destes dois extremos, de brandura e de valor, de amor ao obscuro rusticar e ao glorioso correr de aventuras e perigos, por onde entendo que para muito mais do que são os fizera Deus, assim como fizera para muito mais do que rio grandioso torrãozinho que habitão. Disse engenho subtil, e bons juízos creram, que o desejo, anciã e esperança de bem que todos temos inatamente, era claro argumento de uma vida futura, já que nesta se nos não deparava contentamento, assim também dissera eu, que este natural e universal gosto à poesia amena ria um indício de que, se jamais o homem foi homem e ditoso, lá nos campos o foi que as plantas donde nos brotam sustento e recreação, exalam secretamente amor para os seus vizinhos, e que pelos saudosos vales das idades patriarchais, enquanto os bosques não caíram para em sua vez se levantarem as muralhas, as bençãos do seu orvalhavam muito mais a miudê. Alguma cousa farão para aqui palavras do meu Florian, que porque dele são as verterei de muito boa mente, ó se nós pudéssemos ler em seu original texto os bons autores dessa Alemanha, em levar-nos-ia tanta singeleza, a tanta doçura por onde de todas as outras se extremam suas obras. Em conhecer a natureza, e especialmente a natureza campesina, levam-nos eles uma infinita vantagem, a mão na mais deveras, retratão-na com tintas mais fiéis. Todos nossos poemas pastoris nada têm que ver com as meras traduções de Gesner. Ninguém jamais fecha a morte de Abel, os Idílios ou Daphnis, sem já se sentir mais sofrido, mais terno, mais mavioso, e porque tudo diga, mais virtuoso que antes da lição. Não respira senão moral pura e fácil, e virtude daquela que logo vem trazendo bem-aventuranças. Fosse o paroxo de aldeá, que sempre à estação da missa havia de ler e reler Gesner aos meus fregueses, e por certíssimo tenho que todos meus aldeões se fariam probos, todas minhas paroxianas castas, e ninguém me havia de ao sermão adormecer. Isto dizia de Gesner Florian, digno de o louvar pelo muito bem que o sabia compreender e seguir. Isto não escrevia eu nem o dizia, mas amplamente o sentia nesse bom tempo que já lá vai. Gesner não era para mim um nome, senão um indivíduo presente, um suavíssimo conto bernal nem já suas obras me eram livros, mas realidade, vida e mundo. Sei que se não leva bem o muito falar um indivíduo de si próprio, mormente em público, e mormente ainda quando esse indivíduo ri tão mesquinho sujeito como eu, mas de que outra coisa posso eu escrever? Dos outros? Não os conheço erudito, não os sou descobrimentos não os fiz, nem já agora os farei, folgo de espraiar conversa com os meus patrícios, na falta de melhor assunto, falo-lhes de mim e de meus gostos. O mais selecto de todos eles era pois Gesner, no qual e na escolha de poesias alemãs por Huber, andou por alguns anos cifrada toda a minha leitura, porque de quantos autores pátrios meus conhecidos haviam escrito e poetado de cousas rusticas, nenhum havia que ou por sobejidão de engenho e argucia, ou por mal cabida escuridade, ou pelo trivial do pensamento e dicção, ou pelo desajeitado do metro, ou pelo urbano artifício do que lhes parecia singeleza, ou enfim por um não sei que de mais ou de menos, lhe não lançasse lodo e areia no jardim que bem ao meio da alma me havia sido por Gesner plantado. Muito aproveitei então boa escola, como poeta não, que bem o sabem meus leitores como homem sim, que disso tive muito cabal e experimentada certeza. Minhas nativas propensões benéficas se arraigarão em minha interior aspereza, que todos de se atém, se amoleceu sentia-me palpitar no peito um coração da idade de ouro esvoaçava-me na cabeça uma alma inteira de arcade compunha todo o meu econômico futuro de uma choupana, um pomarinho, e pombas mui brancas e cordeiros mui nédios sem suma, se Florian fosse meu paroxo, propor-me-ia nas suas homilias como um santo da sua bem-aventurança. Assim, e por esse tempo, foi a minha primavera improvisada, e como elas flores e as underline quatro partes do dia underline, poemas que brevemente sairão estampados, e inteirão com o presente volume o frágil monumentinho dos anos, em que fui tal, qual desejava permanecer toda a vida. Passe ainda adiante a sinceridade, com vergonha não só minha, mas do tempo em que vivo, confesso que dessa ingenua bondade, pela qual eu mesmo a mim me comprazia, o demais, como espírito que era subtilíssimo, se evaporou parte e se azedou no vaso com as más sementes de ódio que de fora lhe lançavam o resto se recozeu e estragou ao fogo das civis dissensões, procuro-me não me acho, ou se me acho não me amo. Ainda a minha antiga choupana, os cordeiros nédios e as pombas alvíssimas se me fazem lembrados por uma noite de estio, mas riem menos, e não me acenam senão fracamente. Tanto vi e vejo de alheias maldades, tanto tem procurado os entes mais abjetos e vis amargurar-me, que nem quase na virtude acredito, nem na possibilidade de ser feliz, e este estado, se não ri de todos o mais antipoético, se na escola romântica pode até lograr os foros do belo ideal e último sublime, pelo menos rio mais avesso à filosofia e mansidão gisnerica. Ó, quando poderá um os dois monstros, em cujas garras inespertamente caí, quando poderá um política e romantismo dar-me um longe, uma sombra dos interiores cômodos que me lá ficarão com a poesia natural e singela? E igual pergunta dolorosa poderia fazer o mundo, a ter um coração e uma voz. Já quanto à política me calo, que esse voto fiz eu mais quando será que o romantismo exclusivo e tirano qual se presenta, se gabe de perfumar entendimentos para o amor, de reclinar o amor como filho nos braços da virtude, e de transformar o templo da virtude em casa do contentamento? Quando será que outro homem, da lei e costumes dos nossos velhos, possa dizer na sinceridade da sua alma, se eu fosse paroxo, leria Biron ou Schiller Estação da Missa, para tornar castas e probas as minhas ovelhas? Mas todas estas reflexões de nada valem, a torrente vai funda e rápida, ninguém, e muito menos eu lhe poria dique. E até, que tão pouco dou pela minha filosofia, talvez que tudo o que por aí vai, que certamente, parece bem triste e bem mal, seja bem necessário ao conserto e melhoria do mundo. Não digo eu o que as coisas são, sim o que se me elas figuram, não as sentenceu sem apelação na minha primeira instância as julgo, e o que moralmente me parece em isso assento com afoita liberdade. Perde ou ganha a humana espécie em cada vez mais se apartar por obra, por palavra, e por pensamento, do rural e simples teor de seu primitivo ser? Por minha experiência afirmaria que perde, mais os sábios que o decidão, e a mim seja-me lícito por duvidas. Não me intrometerei com o que vai por outros reinos se esse uso de qualquer contrabandista literário de nunca chegar às cousas pátrias sem primeiro haver tocado nas de França e Inglaterra. Não me quadra a mim, que ao menos tenho a suficiente consciência e pejo para não citar o que mal conheço. Em Portugal me limito. Somos nós mais felizes ou melhores que nossos avós? Certo que não e tanto, que se esses bons e honrados velhos pudessem ter adivinhado quais seríamos nós herdeiros de seus nomes, escarnecedores de seus exemplos, e desonradores de seus castos e amigáveis costumes nós que ao seu velho falar e escrever de deveres, substituímos o nosso novo falar e escrever de direitos, e a moda de ter palavra, a moda de ter palavras, ter-se-ão horrorizado como de abominação, do pensamento de gerar. acordai do sepulcro um desses anciãos, que depois de pagar inteira dívida pai e mãe, viveu todo para a mulher, matou-se pelos filhos, guardou a palavra como religião, a religião como necessidade, e cada pachoa de flores, bem com Deus, contentíssimo consigo, se ufanava de sentar ao melhor lugar de sua mesa o paroxo, e todos os seus vizinhos de em volta com seus filhos. Mostrai-lhe todos os nossos progressos, que em sós algumas vantagens materiais e corporais se resumem, alardeai-lhe o que esperamos, mas não lhe escondais o que destruímos, lede-lhe a primeira página do primeiro jornal que topardes desse mesmo dia, rasa de impudência, empapada com fel, estilando lágrimas, revendo sangue, suando calunias e desavergonhamentos, respirando e soprando ódios de nação contra nação, de cidade contra cidade, de família contra família, de irmão contra irmão, de povos contra reis, de reis contra povos, e dos homens contra a providência. Suponde que Deus lhe oferece renovação da vida, e oferecei-lhe vós todas as blasonadíssimas excelências do nosso viver e do nosso esperar, repelir-vos-a com aquele braço que antigamente defendia e não apunhalava a pátria tapará com o resto da mortalha o rosto que só depois de cadáver cora pela primeira vez se cerrando rijo os olhos contra a luz, e deixando-se recair pesadamente, de vós não pedirá mais do que um favor, o de lhe restituirdes a sua lajeia. Enquanto assim vai o presente avesso do pretérito pelo que toca a moral e a felicidade, falo da verdadeira felicidade, daquela em que a moral entra como elemento, e não da física e corporal, da de fazenda e honras, como hoje se entende, vejamos a que ponto subirão com movimento e progresso as nossas letras. Entrai as tipografias, e dizei-me por que assim a motinão com o seu noturno e diurno lavor à vizinhança? Perguntei-lhes por que assim gemem e se afadigam? Em quais livros nos estão preparando mananciais de doutrina, ou de costumes, ou de suave, honesto e já tão preciso desenfadamento? Disseres que nossos laboriosos maiores as deixarão esfalfadas com os copiosos frutos de suas lucubrações, o mais com que se atrevem, são ridículos farrapos de bestiais torpezas. Seguem-se os meses aos meses e os anos aos anos, sem outras literárias novidades. Terra rica já deu optimas searas e vinhas abundosas agora descultivada e baldia, e a lei da natureza bruta, desata toda sua força e substancia em cardos, em ortigas, em venenos e serpentes. Quantos livros, e quantos bons livros, que nós outros nem conhecemos nem já valemos a sopesar, saíam dos nossos prelos, nos tempos em que a probidade, e a mansidão, e a concórdia tinham seu preço. Um só reinado, e ainda bem chegado a nós, e de rei que por bom se não cita, com tanta copia de literários monumentos nos deixou avergadas as bibliotecas, que dei centos de anos como presente não produzirão a décima parte. São os nossos tipógrafos de hoje, se com aqueles os comparamos, como os nossos cutileiros de punhais, comparados com os bons armeiros que forjavam espadas como as de nossos heróis de boa data, que só com sua pesada presença nos maravilhão, a nós, que por nossa verbosa sabedoria, acabaremos de desbaratar tantas e tão longes terras, como nos elas ganharão esgremindo-se. Tal vai, pois, o estado literário como social e nem menos podia ser, porque estas duas coisas, como alma e corpo, se pertencem inseparáveis, mão de Deus que ao corpo político quisesse restituir a saúde, por aí lhe fortaleceria não menos o espírito sopro de Deus que ao espírito restituísse a luz, por aí lhe ordenaria e vigoraria todos os movimentos. Portanto, conhecendo e confessando que nem fácil rir nem possível torcer a carreira desenfreada que o nosso mundo leva não sei para onde, todavia para mim tenho, se na cabeça está isto, se no coração, não o direi, mas tenho para mim, que muito bem fará, e muito amado será dos rectos juízos quem nos fizer volver olhos de saudade para a vida que já se viveu, ou que ainda um ou outro, aqui ou acolá poderá inteira, ou quando mais não for, em partes, em amostras reviver. E pois será isto uma ilusão minha? Se o geral da gente vai por entre dores para uma coisa que se chama perfeição, não pode um indivíduo em particular deixar-se ficar atrás, despir essas suadas armas de milícia conquistadora, e recolher-se, honrado desertor, lá onde viva seguro com Deus, consigo, com poucos vizinhos, logrando-se da natureza, e desfrutando em variados prazeres todas as estações presentes que Deus enviou para todos os homens, mais de que os da cidade só pela folhinha tem notícia. por quão feliz se não devera dar o escritor desambicioso, se aos puros sons de sua lira afinada nos bosques, lograsse, não como Anfião fundar e povoar cidades, não como Orfeu arrancar as feras dos arvoredos e domestica-las se mais arrancar dentre feras humanas homens ainda não corruptos, e assenta-los, para sempre feriados do reboliço dos grandes povos, no divino remanso de uma campestre solidão. De mui leves coisas e tenuíssimos momentos pende às vezes o destino de toda uma vida, assim como de um encontro fortuito resulta uma afeição amorosa, que logo produz um consórcio e um sistema completo de existir, assim de uma palavra em uma conversa casual, da substância de uma página lida em certa hora, do aspecto de um painel, podem nascer, e mil vezes terão nascido, determinações, vocação, e fados de indivíduos. E para vir a um exemplo recente meu, aquele bom livro das prisões de Silvio Pellico, todo imbuído, releve-se-me a expressão, de uma cristã e filosófica filosofia, que a maior parte das assim chamadas nem uma nem outra coisa tem. Aquele bom livro, já principiou e talvez acabará de me curar o ânimo, não lhe restituirá muita harmonia com que o de Gesnermo temperara, porque a mocidade das ilusões passa e não volta mais deixar-me provavelmente assaz alto e forte, que ainda no meio das maiores tempestades repouse e abençoe tudo. E não ri isto maravilha, que há alguns outros que o lerão já eu ouvi iguais, senão maiores encarecimentos de sua medicinal virtude. Este desvio, por onde me agora deixava ir, levar-me-ia longe, que assim ri acomodado a meus gostos e mais porque ri desvio largo, e retomo o caminho que ia seguindo. A poesia amável, aqui nas mãos e seio nos vinha oferecendo ramalhetes, e frutos no regaço, e amores nos olhos, e nas falas consolações, afastou-se dentre nós, onde ainda alguns poderia aproveitar, e assim como outras muitas boas artes e prendas, foi reclinar-se à espera na beira da torrente dos dias, donde não volverá, sem que primeiro se restaurem muitas optimas cousas e todas suas, que o mundo velho tinha produzido. Mas donde virão estas cousas? Do mesmo mundo velho? Mal o creio, que o novo quebrou a ponte que os juntava, e riu de ufania vendo abismar-se fábrica que assim parecia eterna. Renascerão, portanto, da própria natureza da terra, da índole da alma humana que já uma vez as produziu, ou do sopro do seu, renascerão tarde, renascerão quando nós já não formos, renascerão, talvez diversas, mas renascerão. E quais são estas coisas do mundo passado, cuja perda tanto dói às musas e à virtude? São as formosuras e magnificências da religião, o respeito aos finados e a seus sepulchros, as lições da experiência, as obras dos antigos homens, a veneração às cãs, o quase culto às mulheres, a benevolência e sociabilidade, o aferro aos usos e modas pátrias, o amor do estudo, que nós dissipamos com as leituras efêmeras, e o amor do torrão natal, nobre e fecundíssimo sentimento, mais impossível onde se vive sem muita brandura e sem firme certeza de permanecer. Tudo isto se perde para nós, e não sei que bens haja em seu lugar posto a filosofia. A que verdadeiramente o ri, ainda que esse nome se não dê, a que realmente faz homens livres e felizes, não ri fúria que destrua tão venerando os objetos ama-os, defende-os, reforma-os quando tempos viciou, conserta-os que se amparem mutuamente, pede-lhes frutos, e com seus frutos se fortalece. Quando de espaço me dou a escavar estas verdades, nada me assombra nossa crassa e desdenhosa ignorância, mãe ou filha, e certamente sócia da nossa imoralidade. Esta mal agoirada ignorância e esta imoralidade crescerão já nossos filhos apenas saberão ler, e se o turbilhão que a roda leva não houver quem o suspenda, brutos e ferozes sairão os netos. Aplicai todos os vossos sentidos ao coração da nossa cidade, se a vida ri movimento, aí trabalha a vida se porém a vida de ter um perfume, uma harmonia, aí não há senão morte, e aquele movimento ri de cadáver que fermenta para se dissolver. Poesia, verdadeira poesia já neste reino, onde em todos os tempos pululava espontânea, posto que raro amadurecesse, já por consequência acabou, quanto desde hoje se poetar nas enamoradas doçuras da vida aldeã, mas não será que recordações sem germem de futuro. Dentre a memória e o espírito, não da experimental convicção do poeta, nascerão esses versos, como lágrimas de bálsamo, que não de dentro da árvore, mas dentre a casca e o livro vêm raras gotejando, para caírem e se perderem no terreno bravio da solidão. Ó liberdade, liberdade! Quão mal te compreendem os que te separam do belo! Quão mal te servem os que te malquistão com os homens de bem! como involuntariamente te levam à morte os que só te pedem como suma felicidade, o direito de nada respeitar, estradas de ferro, navios de vapor, um hino, e punhais ou cárceres contra quem quer que não beber às suas mesas. Pobre liberdade, não rieste ainda o teu dia, não és tu ídolo de selvagens, mas divindade benéfica de homens prudentes. Eis-me outra vez com a política, e o meu voto quebrado. Já vejo que a minha cura não está tão adiantada como eu supunha, não há remédio, amanhã releremos Silvio Périco, e por hoje voltemo-nos com toda a diligência a arrematar, como quer que seja, este escrito. Sai, pois, o presente livro por todos os modos extemporâneo, já porque a estação nem ri deles nem para eles, já porque lhe faleceram dias para amadurecer e sazoar, e já porque dos que lhe tomarem o sabor, uns o taxarão de temporão, outros de ser ódio, sendo que uma e outra coisa ri ele, e demais a mais peco, segundo a planta de que se criou. Uma só lembrança me consola, e ri, que assim mesmo já deveu ser pior, quando da primeira vez apareceu, e mais lhe não faltaram gostadores tanto ri assim que nunca faltarão simpatias ao que de sua origem ri bom, ainda quando desbotado e estragado pela imperícia de quem o tratou. Melhor ri hoje do que então era não porque ou eu tornasse a forja e a bigorna, ou recorresse e lustrasse com esmerada lima, senão porque havendo hoje menos dados a lição dos livros, e em especial deste gênero, também já não há críticos, senão ri para as ações da vida pública e domestica por onde as obras escritas podem passar a seu salvo, sem que suas pobrezas e vergonhas sejam vistas e apupadas na praça. Desconsolada consolação ri esta de se poder desafinar cantando, por se cantar entre surdos, mas esse mal, se o ri, só a mim me toca, e para o descontar me sobra a lembrança, de que alguns caladamente me agradecerão diverti-los do público espetáculo. Para estes em boa hora saia e saia o livrinho falador de campos e amores, suave apareça como a violeta sozinha encontrada no passeio de inverno, suave e não estranhado como o raio de sol por cima de campo de batalha após uma noite de geada nada aproveita e aos cadáveres, mais alegre e consola como esperança aos que mal feridos jaziam, e a quem o regelado lentor das trevas coalhava o sangue, desesperava as dores, transia os ossos, e os descoroçoava da providencia. Ramalhete ri de flores silvestres que a meus amigos deixo na hora do apartamento, que ao menos enquanto durar lhes recordará que os amei. Terra de Portugal e outrora de portugueses, terra namorada do mais formoso seu, terra sombreada de laranjeiras e murtas, acobertada de verde e bordada alcatifa, amorosamente abraçada do oceano, talhada e regada de tão espelhados rios, terra de tanta poesia e de tanto amor, eu te deixo. E para que já nunca onde quer que a fortuna me detenha, me cuides de ti esquecido, terra do meu Portugal, lembre-te que o meu último pensamento ao sair das tuas praias foi o da tua primavera e o da minha mocidade. Lisboa, 1 de dezembro de 1836.